solicito o vereador Federico que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos. Vereador Li Rosa, vereador Elcimar, vereador João da Luz, vereador Andréia, vereador Jean, vereador Edmilson, vereador João Feitosa, vereadora Cleide, vereador Frederico Adói, vereador Cabo Frete Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador presidente Domingos Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e solicito o vereador Delcimar Fortunato que faça a leitura do texto bíblico.
Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça, mas o Senhor pousa o olhar sobre os que temem, o que confia esperando em seu amor, para dar morte e libertar as suas vidas e alimentá-los. Quando é tempo de penúria, no Senhor nos esperamos, confiamos, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Salmo 32.
Cumprimentar aqui o jornalista Nilton Pereira, que está aqui, o jornalista Rubens Júnior. Cumprimentar o nosso diretor de comunicação aqui, né, que está ali. Morgantino, Osvaldo, Marquinhos, Giovana, todos vocês. Já abro um pequeno expediente, solicito primeiro o secretário que faça a leitura da ata anterior, correspondências, projetos e requerimentos, encaminha às comissões.
Obrigado, presidente. Muito bom dia a todos. Síntese da ata da sessão anterior. Aos 10 dias do mês de abril de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Frete Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 64/2023, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis, por dia do artista local, a ser comemorado anualmente no dia 24 de agosto ou na semana. Projeto de lei ordinária número 66/2023, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a isenção de pagamento de ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, nos estabelecimentos de ensino particular de primeiro e segundo graus do município, que ofereçam bolsa de estudos para alunos hipossuficientes que contenham alguma deficiência e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 67/2023, de autoria do vereador João da Luz, torna obrigatório o fechamento de valas e buracos abertos por empresa pública ou privada nas vias públicas do município e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 68/2023, de autoria do vereador Eli Rosa, que altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da lei ordinária número 3.921, de 12 de julho de 2017. Projeto de lei ordinária número 69/2023, de autoria do vereador José Fernandes, que institui o Dia Municipal da Criança Traqueostomizada. Projeto de lei ordinária número 71/2023, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que institui no município de Anápolis o mês Abril Marrom para prevenção e combate à cegueira. Projeto de decreto legislativo número 72/2023, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Getulino Nascimento e determina outras providências. Veto 73/2023, de autoria do prefeito. Veto total ao autógrafo de lei número 11/2023, que dispõe sobre o direito de realização de novo teste de Covid na rede pública municipal de saúde de Anápolis, para paciente que testar positivo. Iniciativa do vereador Cabo Frete Cacheta. Projeto de lei complementar número 74, de autoria do prefeito, que altera o anexo 2 da lei complementar número 503, de 20 de julho de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Usaram a palavra Reamilton Espíndola e Policial Federal Soeno. Grande expediente, usaram a palavra vereador Dr. José Fernandes, Delcimar Fortunato, Jackson Charles e Cabo Fred Caixeto. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem, doutora Trícia Barreto, Policial Federal Suenda e professor Marcos Carvalho. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 56 de 2023, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Maria das Graças Landim de Carvalho Caiado e determina outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de resolução número 61 de 2023, de autoria da mesa diretora, que denomina Pedro Demetrio o espaço dos jornalistas localizado no hall da Câmara Municipal de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 46 de 2023, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre norma para desembarque de pessoas do sexo feminino, idosas, pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida no transporte coletivo no período noturno, parada segura e da outras providências. Projeto retirado de pauta a pedido do autor. Usaram a palavra pela ordem. Vereador Jean Carlos Cabo Fred Caixeta. Foi lido e votado requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, solicitando licenciamento para assumir função na administração pública estadual, conforme o inciso 5º do artigo 80 do regimento interno dessa Casa de Leis. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votações de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra. Policial Federal Suender, Jean Carlos Domingos Paulo de Souza. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 11 de abril em horário regimental. Correspondências. O gabinete da vereadora Celiane da SOS informa a ausência da vereadora devido ter ido a Goiânia recepcionar o deputado Marcinho Belota de Roraima, que irá participar do primeiro fórum animal que acontecerá amanhã, 12/4, no plenário Teotônio Vilela. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 36 de 2003, de autoria do vereador policial federal Suender. Dispõe e regulamenta o procedimento de instalação de tecnologia 5G de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação e tecnologia ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Projeto de lei ordinária número 065 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de mangueira transparente nos postos de abastecimento de combustíveis situados no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 076 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivo na lei 3.235, de 30 de maio de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, o Conselho do Fundeb. Projeto de Lei Complementar 077 de 2023, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar número 444, de 13 de abril de 2020. Sem mais projetos encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred. Ainda no pequeno expediente, lido as correspondências e projetos, concedo a fala por 5 minutos ao vereador Suende Silva.
São 9 horas e 49 minutos. Vereador Policial Federal Suender usa a palavra na tribuna.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. O vereador Policial Federal Suender. E subo na tribuna mais uma vez, né, para falar assuntos importantes. Né? Em 12 de maio, eu fiz um requerimento ao Poder Executivo solicitando as planilhas detalhadas de gastos, né, referente aos contratos 34 e 35 com a Full Propagandas e Logos Propagandas, num valor de 12 milhões, 6 milhões cada um, né, 12 milhões de reais para fazer publicidade. gostaria de ter em mãos a planilha, as ordens de serviços, e não me foi encaminhado. Isso foi em maio. Logo em novembro, eu encaminhei outro requerimento também para o Poder Executivo, Secretaria de Comunicação, Municipal de Comunicação, solicitando esclarecimentos plausíveis que justifiquem os termos aditivo, mais 3 milhões relacionada também nessas empresas. Full propaganda e logos propaganda também inerente a propagandas publicitárias, somando um total de 15 milhões e não me foi comunicado, não me foi encaminhado. Tomei a iniciativa de fazer uma diligência investigativa, uma diligência fiscalizatória investigativa junto às próprias empresas. Então, me desloquei até Goiânia, fui em cada uma das empresas solicitando as planilhas e os gastos, porque são gastos públicos, é dinheiro que a população tem que entender aonde está sendo gasto. E com propagandas gerando em torno de 50 mil reais por dia, 1 milhão e poucos por mês, 15 milhões no ano, é compreensível que entendam aonde está sendo aplicado esses recursos dentro de uma propaganda publicitária. Surpresa, tanto a Logos quanto a Full me indicaram que não poderia fornecer nada, não poderia me mostrar nenhum documento. Pedi apenas que tivesse vista a qualquer planilha, e tanto uma quanto a outra no mesmo discurso. O curioso é que no primeiro momento que eu cheguei, foram até simpáticos, entrou isso dentro da empresa, entrou para a sua sala, e a presidente, a diretora, salvo engano, não sei qual cargo, iria, falou até que iria, poderia mostrar, mas depois disse que não. Isso é lá para a prefeitura, você que peça por lá e que se vira. Fui na outra empresa, isso foi na Full, depois eu fui na Logos, da mesma forma, o mesmo discurso. Não, você que se vira lá na prefeitura, você que se vira para ver esses gastos por lá, que nós não vamos mostrar. Ou seja, recusaram mostrar aonde foram gastos dinheiro público de 15 milhões de reais. 7,5 de uma, 7,5 de outra empresa. E mais uma vez, estamos sem essa planilha. Importante saber aonde que foram gastos, 15 milhões em publicidade. Campanha contra a dengue, campanha contra qualquer outra ação, aonde foram gastos. Que retorno que a sociedade teve com esses 15 milhões que poderia ser investido em creche, em hospitais, em qualquer outra ação que beneficie a sociedade e foram investidos em publicidade. Há retorno para a sociedade? E é isso que a gente tem que saber. É isso que eu quero saber. Se há retorno, esses 15 milhões de gastos com publicidade. E mais, e por que a Logos, tanto a Logos quanto a Full, não quis mostrar, não quis dar vista para esse vereador sobre essa planilha de gasto? Qual a ordem de serviço? Aonde foi gasto? Qual a empresa de publicidade, qual propaganda que foi, qual campanha que foi, não tem essa resposta. Desde maio, isso já tem um ano. Então, mais uma vez aqui, faço as críticas da não comunicação do Executivo com esse Legislativo, porque eu, quando faço esse requerimento passa, representa o Legislativo e não tem essa comunicação. Então, as planilhas de custos desses valores aí, gasto com publicidade, estão ocultos. E é importante que isso traga a baila para que a população também cobre. Por que Full HD e Logos não quis me mostrar? É dinheiro público. E eu tenho que fiscalizar o dinheiro público. Essa é a minha obrigação de fiscalização. Não posso deixar simplesmente acontecer e não ter fiscalização. A minha função fiscalizatória tem que acontecer. E por que não me manda essa planilha? E por que, mais ainda, as empresas não quis me dar acesso aos gastos? Não pedi nada demais. Mas, claro, respeito a inviabilidade e sair dali frustrado por não ter esse pleito correspondido. Porém, deixei o ofício lá em cada empresa e espero que eles comuniquem o mais rápido possível aonde foi gasto tanto o dinheiro, tanto em propaganda política, como qualquer outra ação de propaganda, 15 milhões gasto, investido, que a gente não sabe qual o benefício para a sociedade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sender. Realmente é muito agoniante a gente buscar as informações e não tê-las. Agora, mais agoniante ainda, é a lei não permitir o vereador adentrar em repartições particulares para pegar documentos. Não é competência do vereador ir nas empresas particulares para pegar documentos. Isso está disponível no portal da transparência do município com muita facilidade. Basta aprender a entrar no portal, que o senhor vai ver todos os gastos contidos com todos os recursos de todas as secretarias. Eu acho que aí o senhor poderá cumprir o seu papel de investigação, que o senhor está no papel correto, investigar e buscar as informações.
Réplica, por favor.
Pois não.
O portal Transparência, vereador, é tão ruim que, no meio do ano, o próprio filho do senhor estava no portal Transparência, em maio, de repente ele sumiu do portal Transparência, né, e voltou depois. Para você ver que tanto o portal Transparência não é confiável. Né? Então, tem que... Gente, eu quero documento plausível na mão. E isso é minha obrigação, investigativa e fiscalizatória. Então, não há problema nenhum quanto a isso. Né?
O senhor demonstra, mais uma vez, a sua perseguição e a sua preocupação com a minha pessoa. Deixa eu falar para você, meu filho, não é mágico, não. Outra coisa, o Ministério... Vou ajudar o senhor. O Ministério Público já foi informado por mim, pelas pessoas que trabalham no Executivo, com a minha indicação. Inclusive, meus dois filhos foram informados. Que trabalham com muita dignidade, competência e exercem o cargo corretamente. Agora, o senhor precisa ficar indo atrás. O senhor vai atrás de coisa que você não deve. É por isso que o senhor está ficando doido. Né? Vamos lá. Ainda no pequeno expediente, devolvo, eu passo a... Vereador Hamilton Espinda, por 5 minutos.
Horas e 57 minutos.
Cumprimentar aqui o vereador Jackson Charles, presidente interino, cumprimentando a todos da mesa. Quero cumprimentar aqui o vereador João da Luz, cumprimentando a todos os outros novos vereadores. Cumprimentar também aqui o Michelson, cumprimentando a todos da comunicação, a todos que estão aqui no plenário, a todos os ouvintes da Rádio Manchester, a todos que nos acompanham na TV Câmara, os nossos cumprimentos. Bom, começou o baile, começou a dança. Eu não estou entendendo. O app WhatsApp agora já está começando a fazer um certo tipo de bloqueio. Esse final de semana, sexta-feira, eu encaminhei um documento a uma determinada pessoa sobre um projeto teológico, e ali eu excedi os caracteres, que são mais de 6 mil caracteres que podem ser enviados para o WhatsApp. E aí, de repente, na própria sexta-feira, fui bloqueado no WhatsApp. E aí eu estou sem condição das mensagens rápidas através do WhatsApp. Tentei de novo e aí eu não consegui. Então começou aí o baile das mídias controladas. Mas é isso aí. Eu quero usar aqui a tribuna para falar de algo importante e parabenizar o meu corregionário, governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Esse que agora, no final de semana, trouxe um pacote de ações voltado para a pessoa no transtorno espectro autista. Sancionou leis que prevê os laudos médicos e atesta que o transtorno não terão validade indeterminada. E eu quero, de fato, aqui parabenizá-lo. Sabe por quê? Porque em determinados órgãos tem que sempre estar levando o diagnóstico de um ano para o outro para provar que esse autista não é mais autista. Ele vai precisar do passe livre, tem que levar o diagnóstico. Vai precisar de algum serviço do governo, através do CadÚnico, tem que levar o diagnóstico atualizado. Uai, como assim? Esse autista, do dia para a noite agora, ele não será mais autista? Então, a iniciativa aqui do governador Tarcísio de Freitas, quero parabenizá-lo. Também anunciou a criação da carteirinha de identificação das pessoas com autismo, quero parabenizá-lo. E chamar aqui, na minha linha de raciocínio, na linha do tempo, em 2015 para 2016, criamos a carteirinha do autista, o primeiro município do país a ter a carteirinha de identificação do autista através da Associação dos Autistas. Depois, o Estado também foi o primeiro Estado a ter a carteirinha ainda sobre a batuta do governo Zé Wellington, carteira do autista. E nós pudemos participar no Congresso Nacional diversas vezes em audiência, fazendo com que a CIPTPEA, que é a carteirinha de identificação do autista, fosse aprovada. Então, quero aqui parabenizar o governador do Republicano, Tarcísio de Freitas, por essa iniciativa voltada para a comunidade autista no Estado de São Paulo. E chamar a atenção também do nosso governador, Ronaldo Caiado, para que também possa provocar aqui a validade indeterminada do diagnóstico do autista no nosso Estado, tendo em vista que a nossa primeira-dama, a Gracinha Caiado, é bem empenhada, inclusive já esteve em diversos seminários na Bahia, sobre o TEA, TEA Te Amo, que é o transtorno espectro autista. Bom, pessoal, eu gostaria, ainda esse mês, eu quero voltar aqui na tribuna e quero trazer bem calmamente, pausadamente, a situação do autismo no país e sobre as questões do comportamento do autista. O autista não é apresentável fisicamente, é uma questão de ter algum déficit no físico. Por exemplo, você vai olhar para uma pessoa com Down, você já sabe que ele tem Down. O autista não, porque é uma deficiência do neurodesenvolvimento. E a tríade do autismo, ou seja, os três pontos principais do autismo é o comprometimento da comunicação social, a interação social e as atividades restritas e repetitivas. Dentre elas também estão as situações estereótipas, quer dizer, os movimentos restritos e repetitivos, que são os flaps, os pêndulos e outros. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Não havendo mais escrito no pequeno expediente, já abro o grande expediente, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o vereador. Quer falar, Jean? Com o vereador João da Luz, no grande expediente, até 10 minutos.
São 10 horas e 3 minutos, 10 e 3, agora no grande expediente, cada vereador pode usar a tribuna por até 10 minutos, de acordo com o regimento da Câmara. Vereador João da Luz, do PSC, é o primeiro a usar o grande expediente. Vamos ouvir.
Obrigado, presidente Domingos de Paula, cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar todos aqui no plenário, cumprimentar os nobres vereadores, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu vim aqui hoje para trazer um assunto de extrema relevância relacionado à saúde, saúde de Anápolis. Eu queria ressaltar aqui uma lei que foi aprovada em 2018, é a Lei 3.958, de 5 de abril de 2018, é a lei da Eline Rosa. A lei foi apresentada nessa casa, a casa aprovou em duas votações e foi sancionada pelo prefeito Roberto Naves. O que trata essa lei? Dispõe sobre a garantia de prioridade da realização de exames necessários ao diagnóstico das neoplasias malignas, desde que haja suspeita médica específica. Vou ler só o artigo primeiro. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da regulação do SISREG e das instituições parceiras, deverá garantir que os exames anatomopatológicos e imunohistoquímicos solicitados por médicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, para casos de suspeitas de qualquer neoplasia maligna, deverão ser executados em caráter de urgência, não podendo ultrapassar o prazo de 10 dias. Todo paciente vinculado ao Sistema Único de Saúde que possua solicitação médica de realização de exames de imagem por suspeitas de neoplasia maligna, desde que munidos de resultado de exame anatomopatológico ou imunohistoquímicos indicativo terá prioridade no agendamento dos exames de imagem solicitados pelo médico. Por que que eu estou trazendo à luz aqui essa lei? Uma lei que garante as pessoas que porventura, diagnostica o câncer, né? Eles têm um tratamento prioritário, ou seja, não tem que ficar esperando em fila. E eu recebi uma denúncia, certo? Eu sou parceiro da gestão, inclusive eu queria deixar claro para vocês aqui que os projetos do prefeito que vem aqui para casa, que pede a colaboração do Legislativo para fazer uma boa gestão, nós somos parceiros. Mas quando a demanda, quando o serviço não chega para os munícipes, e os munícipes trazem para o meu gabinete está aberto para receber qualquer denúncia de um serviço que não está chegando. Então, eu estou trazendo para vocês aqui uma denúncia de um cidadão que hoje fez um exame, teve que fazer um exame particular, encontrou um resultado do PSA dele acima do normal, com suspeita de câncer, e ele com dificuldade na regulação de marcar uma consulta especializada. Então, estou trazendo para vocês aqui a luz de uma denúncia séria. E eu quero dizer o seguinte, que gestão eu tentei fazer. Eu encaminhei para o secretário de saúde, o doutor Júlio, e ele não me deu essa resposta. Então, por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui para esse plenário e pedir ajuda aqui do nosso líder, do prefeito Roberto Naves, que é o Jackson, que faça esse meio campo, Jackson. Faça esse meio campo, porque uma consulta especializada com a pessoa que tem suspeita de câncer, nós temos uma lei aqui que garante o direito desse cidadão. Então, eu peço a Vossa Excelência que nos ajude a dar atenção merecida para esse paciente que bateu aqui na porta do meu gabinete. Eu acho que o cara que tem uma doença séria dessa, que é o câncer, ele não precisa de vir aqui para a Câmara. Já tem leis que garantem, nós temos um orçamento que garante o tratamento dessas pessoas, e temos uma lei aqui que prioriza, foi a lei da...
Boa parte, o vereador João.
Legislatura passada, e eu estava presente quando nós aprovamos essa lei aqui, a lei 3.958, da vereadora Eli Rosa, que garante a essas pessoas que portadores de câncer um tratamento prioritário. Quem pediu a parte?
Eu pedi.
Por gentileza.
Eu quero contribuir com sua fala para falar que esses pacientes oncológicos, a maioria de média e alta complexidade, que a competência não necessariamente do município, mas nada obsta do município ajudar também, viabilizando exames e o tratamento no sentido de regulação mais rápida e efetiva, mas o que você está pontuando aí é de competência do Estado mesmo.
Com todo respeito, José Fernandes, a regulação é que encaminha consulta especializada. Esse senhor até agora não conseguiu nem a consulta especializada. Vereador Eli Rosa, por gentileza.
Obrigado, colega João da Luz. Nós estamos nessa casa aqui, senhores e senhoras, é exatamente para proteger o povo, dar acesso ao povo e tentar entregar ao povo o direito que é dele, da saúde. Me honra muito essa lei ser da minha filha, porque ela teve aqui, alguns projetos que ela fez aqui justificaram muitíssimo a passada dela aqui. Agora, realmente, doutor Fernandes, é obrigação do município regular, e regular com urgência. Inclusive, eu estou aqui alterando uma lei, que também ela é federal, mas nós estamos aqui com o meu assessor para a gente tirar, porque o município, na verdade, ele tem o direito de ficar 60 dias inerte. Isso é um absurdo, né? Uma lei federal, que inclusive ela foi, com um vereador que nos anteciparam aqui em outros mandatos, trouxe isso para cá. É uma lei nociva, então, na verdade, a Secretaria de Saúde também, ela está pautada dentro do seu direito, com essa demora terrível, cruel, assassina, inclusive. Agora, eu estou aqui entrando aqui, alterando essa lei, só um artigo dessa lei, deixando exatamente isso que o senhor está pedindo. O paciente que ele tem suspeito de diagnóstico, de doenças oncológicas, eu penso que ele não precisa nem passar pela regulação. Ele precisa automaticamente entrar em tratamento, porque para ter êxito no tratamento quimioterápico, na parte de oncologia, não é só data, não, é até hora para esse paciente ter sucesso, que hoje, graças a Deus, nós temos muito. Nós temos muitos pacientes curados, nós temos muitos pacientes com a doença controlada, e nós fazemos quimioterapia para mais de 700 pacientes mesmo. Então, me dói muito continuar discutindo essa resistência que o município, todos os municípios, não vou falar desse aqui não, todos os municípios, eu não sei porquê, resistem em gastar o dinheiro do governo federal, que é pífio mínimo, mas mesmo assim a gente ainda encontra demandas dessa natureza. Muito obrigado pela participação da sua fala.
Vereador Jacques,
por
gentileza.
Só complementando aqui, primeiro cumprimentá-lo pela sua preocupação é a preocupação nossa, de todos os vereadores. O vereador Zé Fernandes foi feliz na fala quando ele disse que os atendimentos e as regulações de média e alta complexidade, ela é feita pela regulação estadual. O município apenas insere dentro da regulação, mas quem define a regulamentação é a Secretaria Estadual de Saúde, é competência da Secretaria. Mas que não custa fazer uma cobrança, fazer uma gestão em cima disso. Mas, porém, só para reafirmar, o município insere dentro do sistema para a regulação estadual e ela faz o encaminhamento dentro da regulação estadual dos atendimentos de média e alta complexidade.
Vereador Jacques, obrigado pela explicação, mas aqui trata-se apenas de uma consulta especializada com o urologista. Ele tem uma suspeita, porque o exame dele do PSA deu alteradíssimo. Ele tem uma suspeita, então trata-se, primeiramente, das portas se abrirem para ele poder diagnosticar. Então, não estamos falando ainda de um tratamento de médio, de alta
vereador
complexidade.
João, a consulta, ela é regulada pelo Estado, vereador João. Eu estou dizendo isso para o senhor. A consulta já é regulada pelo Estado.
Pois é, mas ele não está nem conseguindo a consulta. Eu estou falando isso, não está nem conseguindo a consulta.
Vereador João, deixa eu completar aqui, o raciocínio do seu tempo já está acabando. O que é importante é salientar, esse paciente está chegando na porta de entrada, que é competência do município. O problema chega para o município e realmente não está funcionando bem. Ponto. É competência só do município? Não. Para ter acesso ao Hospital do Câncer aqui em Anápolis, inclusive tem urologista para cuidar de doenças malignas, é via regulação daqui também. Então, a ineficiência é de tudo. Não adianta pontuar Anápolis como o sistema que está funcionando e lá fora não funcionando. Aqui está ruim.
É isso aí, vereador. É a porta de entrada. Ele não conseguiu ainda a porta de acesso. Obrigado, devolvo a palavra.
Na sequência, vereador Jean Carlos.
10 e 13. Agora o vereador Jean Carlos usa a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos. Vereador Jean, do União Brasil. 10 horas, 13 minutos. Vamos ouvir o vereador Jean.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Bom dia a todos os colegas, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester. Toda a imprensa presente aqui, os que nos acompanham no plenário Teotônio Vilela. Presidente e demais colegas, João, vereador João da Luz, também eu vou abordar aqui correlacionada à questão da Secretaria de Saúde. E quero aqui parabenizar o Reamilton, que ontem você apresentou um projeto relacionado a chamar a atenção, a alertar para a campanha de prevenção e combate à cegueira. Eu estou dando esse exemplo, Reamilton, porque esse mês é um mês de prevenção, destinada a alertar. E aqui, eu quero, inclusive, falar ao líder do prefeito que possa encaminhar essa proposta. Nós não vemos uma ação da Secretaria de Saúde, João, para pelo menos uma campanha educativa. Não tem uma campanha. Cadê? Eu não vi uma ação. Antes nós tínhamos aquelas mutirões dentro da cirurgia de glaucoma, mutirão de catarata. O mês destinado, eu não vejo uma propaganda sequer. E está tendo recurso, está gastando. Então, cadê as propagandas institucionais sérias e que realmente trazem algum,
resultado para a população, mas precisa ter uma ação da Secretaria de Saúde. Então, Júlio, acho que já passou da hora de vir aqui nessa casa para prestar uma série de informações, que na audiência de prestação de contas não dá tempo. Eu tenho 15 ofícios encaminhados ao secretário de Saúde, que eu tenho estima, servidor efetivo, eu sei que é competente, mas não responde. Respondeu com muita custa agora, esse ano, 3. Porque eu estou há meses cobrando essa resposta. Então, às vezes, com a indignação do colega lá, uma simples resposta ausente gera uma polêmica e prejudica o prefeito e a gestão. Então, se o secretário podia vir aqui, né, dar essa sugestão ali do prefeito, convidá-lo, para que nós possamos dirimir uma série de dúvidas relacionadas ao OS, relacionada a não aproveitamento de servidores dentro da UPA, conforme o contrato previa, relacionada à contratação de pessoas para prestar serviço e outras que estão na mesma função ficar ociosa, relacionada a uma série de contratos que está reprimidos a demanda e está em vigência os contratos e não tem informações sequer da regulação. Prestar informações também aqui relacionadas à regulação. Cidadão liga lá e não consegue nem saber que posição que está. Não sei se foi a mudança de direção. Imprimi, inclusive, Zé Fernando, uma cartilha de orientação à população. O cara que é perdido, igual o vereador João da Luz disse aí, para onde que vai? E muitas vezes até a gente fica perdido. Então é preciso ter mais empenho. A Secretaria de Saúde realmente é pesada, passou por um momento difícil relacionado à Covid. O prefeito conduziu bem em relação à Covid, mas o secretário e, sei lá, sua direção ali precisa agir, precisa mostrar serviço, não só em relação, meu amigo, à campanha que eu estou dizendo aqui, eu estou citando esse exemplo. Um mês de combate para ver se você não vê nada. Não tem um atendimento ali específico durante o mês. É só reclamação, e isso prejudica a gestão, prejudica o prefeito. Se está difícil, certamente tem pessoas aí capacitadas. Se não quer mais, está ruim. Porque não é possível, com a estrutura da Secretaria de Saúde, não dá conta da resposta no ofício. 15 ofícios sem resposta, 3 respondeu mais recente. Então precisa, ou está errado lá, estão sabotando ele. Porque não pode, ou está recebendo os ofícios. Então tem que ver o que está acontecendo e atrapalhando, às vezes, a gestão. Não adianta ter capacidade, boa vontade, tem que ter dinamismo também. E fazer a secretaria andar. Olha, o prefeito está investindo em 28%, eu vi, dos gastos de 2022 na saúde. Portanto, nós temos recursos. Então, o secretário de saúde precisa de, pelo menos, vir aqui, Jacques, e prestar uma série de informações relacionadas à UPA, relacionadas às unidades de saúde, André, que implantaram a gestão privatizada, a OS, mas está pendente. Tem unidade de saúde até hoje que sequer recebeu o responsável. Então, ele tem que vir aqui e falar, ó, essas aqui deu certo, essas não deu, essas aqui está faltando esse profissional, essa não está, o atendimento está assim, assado. A OS vai fazer ou não vai a reestruturação da unidade da Alexandrina? Tem muita coisa para ele vir explicar. A regulação está pendente, isso não está? Está dependendo daquilo? Não tá. Sobre a oftalmologia. Tem represado, mas tem contrato. Tem no OA, tem no DOMA e tem em outra. Então, por que não anda? Porque as pessoas estão cobrando. Então, o secretário de saúde tem que vir aqui, Jackson, e dirimir aqui, 2 horas aqui, pelo menos, esclarecer muita coisa aqui para nós, João. Essa falta sua, outras tantas, porque fica sendo cobrado aqui, e é ruim, Jacques, porque atrapalha a imagem da administração. Está gastando muito, vou dar, está gastando muito, porque eu estou vendo que o prefeito está investindo lá, está aí nos índices, mas o serviço está deixando a desejar. Ah, mas tem coisa que é regulação estadual. Perfeito. Mas então vem esclarecer aqui o que realmente é, o que não é, o que está pendente em relação às OS que estão em fase de implantação, o que está atrasado ou não está na UPA, por que não aproveita o servidor efetivo que está na UPA e fica ocioso e muitas vezes dependendo de contratar um terceiro particular. Vou dar um para o Reamilton e depois para o Jacques.
Bom, vereador, é uma pauta muito importante, por isso, quando protocolamos o projeto PLO 071, sobre o destaque de abrigo marrom, justamente para isso, para trazer a atenção, estar no calendário oficial do município e dar publicidade. Quando o senhor traz aqui o evento das publicidades, a conscientização, vai poder provocar a população o entendimento das questões das cegueiras, cataratas e outros. Eu mesmo fiz uma cirurgia recentemente ali no OA, e foi pelo serviço público, foi um trabalho que me trouxe uma resposta imediata e rápida quanto à minha visão. Mas a gente observa que ao longo da vida as pessoas vão perdendo a visão. Quando eu trouxe o projeto aqui, eu falei sobre a deficiência já natalina ou adquirida. E ao longo da vida essa questão da cegueira é uma deficiência adquirida da visão. Então, tem sim que dar publicidade e o atendimento à população. Então, projeto 071... abriu uma ronda trazendo aí o mês de conscientização de política pública que vai estar no calendário oficial do município.
Já.
A parte, né, do
Jair? Obrigado, Jair Mito Zarei. Eu, por exemplo, estive com o presidente da Associação de Deficiências Visuais de Anápolis semana passada e não abordamos diretamente as principais demandas da categoria aí, desses portadores de deficiência. Mas, me chamou a atenção. Ontem o senhor também abordou e amanhã estarei com ele para fazer algumas tratativas. Mas o que eu mais questiono é porque antes tínhamos e nós temos recursos. Mas você não vê uma movimentação da Secretaria de Saúde, faz uma movimentação, faz um mutirão. Olha, vamos fazer esse mutirão de glaucoma, de catarata, vamos atender a população, vamos desaziar um pouco a fila de espera aí da oftalmologia. Ou seja, precisa de mais energia. E eu estou achando um tanto quanto tímida a atuação aí da secretaria. Pois não, Jacques.
Em primeiro lugar, eu quero concordar com o senhor da importância de se fazer programas, divulgações, dentro das complexidades, para que alertar a sociedade e a população da importância dos problemas. Mas é bom ressaltar uma outra coisa também, vereador Jean. O vereador João da Luz, que o senhor apoiou na fala, falou exatamente de sistema de regulatório. Nós fizemos uma audiência pública, que eu convidei todos os vereadores para estar presente, para a gente discutir o assunto. Eu não me lembro da presença do senhor nem do João da Luz. Talvez por problemas extra que eu ainda não conheço, mas o secretário esteve aqui para discutir essas questões. E nem o senhor estava e nem o vereador João da Luz. Então, às vezes, a gente cobra coisas que nós não estamos fazendo a nossa parte. Mas eu concordo com o senhor que é importante os programas, as divulgações. O secretário esteve aqui a meu convite, na audiência pública, e esteve presente apenas, se não me engano, 2 ou 3 vereadores, dos 23. Então, talvez também a falha não seja tão somente do secretário.
Obrigado, Jacques. Eu não estive presente no dia, porque eu tinha um outro compromisso pré-agendado, mas minha secretária esteve e participou integralmente de toda a audiência, eu acho que o senhor deve se lembrar dela ali, mas acontece que foi muito mais voltada à regulação estadual. Eu parabenizo o senhor, foi uma ótima iniciativa, o senhor está coberto de razão, nós não podemos ficar dependendo refém de pegar os pacientes aqui e encaminhar para a cidade interior, longe daqui, pessoa debilitada, o senhor está plenamente correto, a regulação estadual precisa rever isso aí, mas aqui agora, eu estou chamando sobretudo a atenção sobre a atuação, especificamente da Secretaria de Saúde, e nós sabemos, o prefeito está investindo até mais que a obrigação legal, que nós sabemos hoje é 15%, mas está aplicando praticamente o dobro, 28% do orçamento municipal, só que muita reclamação, muita morosidade nos procedimentos, e isso, naturalmente, quem sofre as reclamações somos nós, e a administração precisa de observar isso, é um alerta, porque nós somos um termômetro. Então, chama o secretário e vê o que está acontecendo, pelo menos responda os ofícios dessa casa, que é importante para a gente poder, pelo menos, dirimir as dúvidas.
Obrigado, vereador Jean. Solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Fred Cacheta, que ocupa o lugar da presidência aqui, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos.
São 10 horas e 25 minutos. Vereador Domingos Paula, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, fala na tribuna, então, no grande expediente.
Bom dia a todos e a todas. você que está nos acompanhando pela Rádio Manchester, você que está aqui no plenário da Câmara, acompanhando a sessão, um cumprimento especial a você que está aqui conosco. Quero primeiro me dirigir a todos os funcionários dessa casa, efetivo, comissionário e prestador de serviço. Ontem eu não usei o grande expediente, eu tinha me ausentado da sessão, cheguei, o grande expediente tinha acabado. Vereador Rosa, primeiro para poder agradecer essa parceria de 100 dias da nossa gestão aqui, que a gente tem trabalhado e tem esforçado para que a gente possa atender de todas as formas o funcionalismo dessa casa e a você, a população anapolina, através de um trabalho de qualidade, primeiro passado pelo funcionário efetivo, chegando até os vereadores e até os comissionados que trabalham nos gabinetes dos vereadores e as pessoas que nos auxiliam, tanto faz nas comissões, aqui no plenário, para que a gente possa realmente fazer um trabalho dos projetos com agilidade, com rapidez, para a gente poder levar uma resposta positiva à sociedade. Quero, respeitando cada um vereador, da forma que ele tem de prestar o seu serviço aqui na casa, sendo ele querendo pedir vista, ou na comissão, ou aqui no plenário, tem sempre o respeito aqui do presidente e da mesa diretora. Informar que hoje pela manhã eu estive ali em Terlândia, lá na escola municipal Inácio Sardinha de Lisboa, com a diretora Rosilda Alves da Cruz, onde eu estive participando da reunião de pais. Ali em Terlândia, que a gente, recentemente, cerca de 2 anos, a gente entregou um grande ginásio naquela escola. E a escola, ela precisa de uma grande reforma. Principalmente, ela precisa de fazer muro em volta da escola, que lá não tem muro, ainda é cercado de tela. A escola precisa de uma reforma. E já fiz uma conversa com o vereador licenciado que está na Secretaria de Educação, onde que já tem um projeto de reforma da escola, mas, segundo o secretário, não tem recurso para que possa executar essa obra nesse momento. Disse a ele que vou fazer uma conversa junto ao prefeito Roberto para que a gente possa, de alguma forma, buscar uma emenda, ou que seja com deputado federal ou deputado estadual, ver alguma forma da Câmara Municipal, através dos 23 vereadores, fazer uma parceria e fazer uma devolução para a gente poder fazer a reforma daquela escola. Tendo em vista que, recentemente, eu fiz uma conversa também com o vereador Hélio Araújo, que é ali do bairro de Luz, onde a gente conversou também para a gente poder fazer uma reforma na escola deputado Zé de Assis, que é uma escola antiga que precisa de uma reforma. Mas, especificamente, eu interrando, eu estive lá, estive com a subprefeita de lá, que é a Cigana. E nas reuniões de pais ali, a gente foi indagado a respeito também para poder estar arrumando as vias vicinal que dá acesso à chácara e fazenda daquela região. Eu disse às pessoas que estavam ali que pudessem ter um pouco de paciência, porque a chuva ainda está em curso. Se a gente passar a patrulha hoje numa via onde que é terra, e se dá uma chuva, a gente sabe o que, que vai causar. Vai causar atoleiro. Então, vai ter mais prejuízo para as pessoas que têm acesso, tanto faz a chácara como as fazendas. Então, a gente pede a você um pouco de paciência. E a você que mora na cidade também, a gente sabe que tem muito buraco na cidade. Recentemente, a gente teve ali no Industrial, onde fez uma operação tampa-buraco, lá na Chácaras Americana, na Vila Sul também. E essa chuva que deu, rodou tudo. Por quê? O asfalto está molhado. A terra está bem úmida. Vem e joga a massa asfáltica, é claro que é a primeira chuva que vai rodar. E aí a gente vê os parlamentares dessa casa cobrando, ó, tem que tampar o buraco. Tem que tampar, mas nós temos que ter zelo pelo dinheiro público. E de que forma que a gente tem dinheiro pelo zelo público? É falando a verdade para você aí. Eu não tenho nenhuma dificuldade de andar nos bairros e conversar com o presidente de bairro ou com o morador, quando fala, ó, o tamanho desse buraco aqui, vereador. Eu falo a verdade, cheio d'água, né, irmão? Então tem que esperar secar para depois não estampar. Então, ser político não é só subir na tribuna e falar as coisas, não. A gente tem que ir lá doutor Zé Fernandes, e falar a verdade. O senhor esteve na rádio sábado, eu estava lá quando eu fui indagado a respeito dos buracos. Eu falei pro cara que estava entrevistando, falei, não, irmão, você está indagando aqui pela rádio. Eu vou pessoalmente, eu vou e converso com a população e mostro para ela que quando a gente faz um serviço, às vezes, no afogadilho, é o dinheiro nosso que vai embora. O dinheiro meu, o dinheiro dele, a gente, nós, todos nós pagamos imposto. Então, a gente tem que ter cautela e zelo com o dinheiro público. E isso a gente tem feito. E não tem nenhuma dificuldade de usar a tribuna e depois ir lá no bairro e conversar com a pessoa. Converso tédio a tédio. E o que eu falo aqui, eu falo para o cidadão lá. Esse é o papel do político. O líder, ele tem que liderar. Liderar e falar a verdade na hora certa. Não é se esconder e, às vezes, ter medo de conversar com a sociedade, não. Eu não tenho isso. Não tenho medo de conversar e também não tenho medo da pessoa falar, ah, não vou votar no C. E daí, não estou nem isso. Se quiser votar bem, não quiser, tranquilo. Se porventura ganhar a eleição, eu vou estar aqui para poder ajudar a população. Se não ganhar, eu não vou estar. Não tem problema nenhum da minha parte. Mas o mais importante, eu chegar na minha casa tarde da noite, tomar meu banho e pôr minha cabeça tranquilo no travesseiro, sabendo que eu fui lá e falei a verdade para a pessoa e estou fazendo o meu trabalho de parlamentar aqui nessa casa, um trabalho sério, sem mentira. Eu quero aqui cumprimentar o vereador Frederico Godoy, que ontem ele apresentou aqui uma indicação ao prefeito Roberto, solicitando que pudesse fazer uma prorrogação do IPTU. Ontem à tarde, por volta de 6:30 da tarde, eu liguei, já era no período da noite, liguei para o prefeito Roberto, conversei com ele, vereador Jean, a necessidade da gente estender por mais 30 dias a prorrogação do IPTU para que as pessoas possam pagar. Eu disse ao prefeito Roberto que, inclusive, eu, vereador Domingos Paulo de Souza, não tinha pagado meu IPTU também não. Porque eu tenho umas casas de aluguel e o meu aluguel é recebido até o dia 15, doutor Zé Fernandes. E assim que eu receber, eu vou pagar os meus IPTU também. Igual tem muito cidadão ligando aqui para todos os vereadores, informando que o pagamento dele vai ser no último dia do mês ou no dia quinto, último de cada mês, que vai receber o pagamento dele. Aí ele vai poder pagar o seu IPTU. Eu disse ao prefeito Roberto que pudesse estender. Ele ficou de fazer uma avaliação de hoje até amanhã e vai trazer uma resposta à sociedade para poder prorrogar aí por mais 30 dias para que a gente possa atender, sim, aquela pessoa que recebe sua aposentadoria, aquela pessoa que recebe seu pagamento no final do mês e quer colocar a sua vida em dia perante o município, pagando os seus tributos. Então, eu quero aqui cumprimentar o vereador Frederico Godoy por ter feito essa indicação que teve o reforço do presidente do Poder Legislativo, aonde eu liguei. Eu tenho certeza que o pensamento da mesa diretora é o pensamento da maioria dos vereadores, que, ou quem sabe de todos os vereadores, de ter uma prorrogação aí por mais 30 dias, para que a gente possa, sim, colocar as nossas finanças em dia e pagar os tributos dessa casa. Eu tenho certeza que o vereador Cabo Fred Cacheta também vai estar com o prefeito, vai falar com ele em relação a isso aí, e leva para ele, vereador, é um desejo da presidência da casa, um desejo da mesa diretora e um desejo de todos os vereadores, e principalmente um desejo da sociedade que precisa que ele possa olhar com bons olhos essa prorrogação com mais 30 dias para que a gente possa, sim, atender a população. E dizer a você que está faltando 30 segundos para poder terminar a minha fala, que assim que tiver um período mais firme de chuva, a gente vai fazer o tampa-buraco na cidade toda. Vereador Hélio, nós fizemos uma passagem provisória ali na Independência e essa chuva que deu levou essa passagem provisória. Então, e nós precisamos de ter um tempo firme para nós começar a obra ali definitiva daquela ponte. Mas eu solicitei à Secretaria de Obra que possa retornar aquela passagem provisória de hoje para amanhã para que a sociedade ali do Buriti e do Flamboyant possa usar. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente. Em exercício, vereador Cabo Pé de Cacete.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Estarei indo lá no nosso prefeito. Espero que a indicação do nosso amigo vereador Frederico Godói seja atendida, para que eu também, que não pude pagar meu IPTU na data de ontem, possa conseguir pagar aí nos próximos 30 dias. E, como último orador, convido o vereador, líder do Executivo, Jackson Charles, para que faça uso da palavra por até 10 minutos.
Agora, vereador Jackson Charles, abriu mão da palavra, então, encerro o grande expediente e solicito o vereador Luzimar Silva que faça a verificação do quórum para a gente abrir pela ordem do dia.
Bom dia, senhor presidente. Vamos começar aqui. Cleide Lara, vereador Domingos.
Tem que fazer agora.
Fred quiser, né? Godói, vereador Luzimar. Vereadora Thaís Souza. Vereador Reamilton. Vereador Elisier. Vereador Edmilson, mercado serve bem. Vereador Jean Carlos. Vereador Araújo. Vereador Suender. Vereador João Feitosa, vereador Marcos, vereadora Andréia, vereadora Trícia Barreto, vereador José Fernandes, vereador Eli Rosa. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Havendo qual é o suficiente, pela ordem, já solicito o nosso primeiro secretário, coloque o projeto em votação.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de Decreto Legislativo número 047, de 2023, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor Luiz Carlos Coelho Wink e determina outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto 047/2023 da vereadora doutora Trícia Barreto, de título de cidadania, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, autora.
Como todos sabem, uma das minhas bandeiras é o esporte. Eu acredito realmente no esporte como instrumento de transformação social. Luiz Carlos Wink, ele tem uma projeção nacional e assim ele tem feito com o Anápolis Futebol Clube. Há 3 anos ele está à frente do clube e ele tem projetado não só no município, mas também no estado e no plano nacional, na esfera nacional. Acredito que o título de cidadão anapolino seja justo, porque ele tem, inclusive, falado muito sobre a influência dos órgãos públicos no futebol, no esporte. E a Prefeitura de Anápolis é um dos patrocinadores do Anápolis. Agradeço, devolvo a palavra e já conto com o positivo dos colegas.
Obrigado, projeto. Esquece, cidadania, está em discussão ainda, vereador Pé de Cacheta.
Só para completar a fala da vereadora doutora Trícia Barreto e parabenizá-la, né? Conheço o Luiz Carlos Wink, fez e continua fazendo um bom trabalho à frente do Anápolis Futebol Clube. Estarei antecipando meu voto favorável. Espero que esse ano ele também devolva para nós, torcedores do Anápolis, com o título também de campeão goiano. Muito obrigado e vou falar, senhor presidente.
Ainda em discussão, vereador Osmar Silva.
Parabenizar vereadora, né, Luiz Carlos Wink, fazendo história no Anápolis, no estado de Goiás. Está, né, indo para 4 anos dirigindo o Anápolis Futebol Clube. Nenhum treinador teve tanto tempo à frente do clube, do nosso futebol goiano, né, como está sendo aí a pessoa do Luiz Carlos Wink, pessoa simples, acolhedora, né, realmente propositora de grande valia aí a essa pessoa, qual está na cidade prestando um serviço com muita dedicação, né? Então, o vereador aí fez uma ótima escolha e acertou, e estarei também antecipando o voto aqui favorável. Conheço a pessoa do Luiz Carlos, pessoa simples, humilde e que consegue ali agregar o elenco, o time, né? E falando aí em futebol, vamos torcer para o Goiás ser campeão da Copa Verde. O Anápolis vai estar tendo uma vaga na Copa do Brasil, caso o Goiás saia vitorioso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Projeto ainda em discussão.
Vereador Jean. Obrigado, presidente. Também eu tive a oportunidade de ser convidado para coassinar o projeto da vereadora Trícia. De imediato aceitei, até porque Luiz Carlos é um jogador que tem uma trajetória marcante, inclusive foi até amigo da seleção brasileira. E mais agora ainda, contribuindo aí para o Anápolis Futebol Clube. Inclusive ontem, Luzimar, foi escolhido, né, o técnico da seleção goiana, né? E, de fato, o trabalho dele sendo reconhecido, conseguiu levar aí o Anápolis Futebol Clube, junto com a diretoria, a uma boa classificação diante das equipes de Goiânia, que tem um orçamento bem superior, né, Luzimar? E, certamente, trouxe aí, mais uma vez, um entusiasmo a toda a torcida do Anápolis Futebol Clube e, certamente, de todos os moradores da cidade que se, né, deseja aí ver a projeção do Anápolis Futebol Clube e, da mesma forma, estimulando e contribuindo com o esporte e, certamente, isso é importante para a cidade. Então, também coassinei e peço aos pares também a aprovação. Devo a palavra.
Projeto ainda em discussão, votação nominal. Vereador André Rezende.
Encaminhando o voto, presidente.
Pois não.
Quero também destacar aqui a relevância desse título de cidadania napolina. Sou rubra, mas quando a Anápolis joga, somos todos anapolinos. E parabéns pela iniciativa. Você que tem a bandeira do esporte, é muito importante que a gente valorize as pessoas que estão dando protagonismo para o esporte anapolino. Meu voto é favorável, presidente.
Como vota, vereador Fred, Cabo Cacheta?
Favorável, senhor presidente.
Como vota, vereador Cleide Lago?
Favorável, presidente.
Como vota, vereador Deusimar Fortunato?
Favorável, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador doutora Trícia, autora do projeto.
Favorável, presidente.
Como vota, vereador Edmilson?
A favor.
Vereador Irosa?
A favor, senhor presidente.
Vereador Federico Godoy? Vereador Hélio Araújo?
Favorável.
Vereador Jackson Charles? Vota a favor também.
Favorável.
Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereador João da Luz? Vereador João Feitosa?
Por favor, senhor presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes?
Favor.
Vereador Lizier José Borges?
Favor.
Vereador Luzimar Silva?
Favorável.
Vereador professor Marcos?
Favorável.
Vereador Reamilton Spindler?
Favor.
Vereadora Seriane ausente. Vereador policial federal Suender?
Favorável.
Vereadora Thaís Souza?
Favorável.
Com 19 votos favoráveis, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra a nossa terceira secretária para leitura de moções, indicações e requerimentos. Antes de passar a palavra à Vossa Excelência, eu tinha feito um trabalho hoje de manhã nas comissões e tem um projeto que chegou na casa aqui, onde que inclui aquele valor de até R$20 mil para a gente poder tentar aí agilizar a construção do prédio da Câmara. Ele passou na CCJ, depois passou na comissão.
Deve ser 20 milhões.
20 milhões, né? CCJ, na Comissão de Urbanismo e Transporte, e na Comissão de Finanças, o vereador Edmilson colocou o vereador Deusimar Fortunato para ser o relator, e é claro, todos os vereadores aqui têm a prerrogativa de pedir vista do projeto e, provavelmente, quanto o vereador achar adequado, ele deve devolver o projeto e a gente vai colocar em votação. Mas aqui a gente tem sempre que agradecer os colegas pela parceria, né? A parceria sempre ela é recíproca. Passa a palavra à primeira secretária, vereadora Cleide.
Pela ordem, presidente.
Requerimento do vereador policial federal Suender, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, a fim de dotar os vigilantes que trabalham nas escolas, creches e todas as unidades de ensinos municipais com armamento letal e não letal para a proteção de nossas crianças. Requerimento do vereador Frederico Godoy, Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, o senhor Roberto Naves, solicitação à visibilidade da prorrogação do vencimento do IPTU de 2023. Requerimentos da vereadora Andréa Rezende, requerimento 1560. Requer à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o caráter de urgência, que seja realizado cascalhamento e patrulhamento no final da Avenida Sérgio Carneiro, setor Monte Sinai, Zona Rural, Anápolis, Goiás. Requer o encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitação de caráter de urgência, que seja realizado restauração e instalação da tapa de tampa na boca de lobo na Avenida Mato Grosso, número 585, bairro Jundiaí, Anápolis, Goiás. Requerimento de 1562. Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem e limpeza em uma área pública. Campo de futebol no Barro Preto, Avenida Ana Jacinta, Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento de 1665. Requer a Secretaria Municipal de Obras, solicitação em caráter de urgência, que seja feito recapeamento em toda a Avenida Vera Cruz, quadro 49, lote 33, bairro Alexandrina. Requerimento de 1666. Requer encaminhamento à Diretoria da Saneago, solicitando em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco na Rua Primavera, quadra 45, lote 21, bairro Alexandrina. Requerimento 2171. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco na rua FC04, quadra 5, lote 9, residencial Flor do Cerrado. Requerimento da vereadora Cleide Lário, 2012. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obra e Meio Ambiente, Serviços Urbanos, solicitando caráter de urgência a instalação de boca de lobo na rua 27, quadra 5, lote 2, residencial Vale do Sol. Requer a Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, serviço tapa-buraco em toda a extensão da rua América Oliveira Bittencourt, Vivian Park. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o tapa-buracos em toda a extensão da rua Copa 3, residencial Copacabana. Requerimento do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Requerimento de 1754, encaminhamento à Secretaria de Obras para solicitar serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro residencial do trabalhador. Requerimento de 1803, encaminhamento à Secretaria de Obras para solicitar serviço de tapa-buraco, Rua Paranaguá, quadra 109, lote 5, bairro Jaiara. Requerimento de 1823. Requer o encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras para solicitar o serviço de reforma e tampa nas bocas de lobo na rua Ipameri, quadra 108, lote 15, Vila Jaiara. Requerimento de 2015. Requer encaminhamento à CMTT solicitar a sinalização no bairro residencial das Laranjeiras. Requerimento de 2016. Requer encaminhamento à Secretaria de Obras para solicitar serviço de tapa-buracos na rua Áurea Cristina, quadra 2, lote 8, bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requerimento de 1886. Requer encaminhamento, nos termos dos artigos 136, à Diretoria de Limpeza Urbana, solicitando que seja feita a capina e roçagem em todo o bairro residencial Cidade Industrial. Requerimento de 2170, requerimentos encaminhados à CMTT, solicitando que seja feita a pintura de quebra-molas na rua Alberico Borges de Carvalho, quadra 18, esquina e composto de saúde São José, no bairro São José. Requerimentos de 2172, a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando que seja feita a avaliação e sinalização na rua Almeida Júnior, no bairro São José. Requerimentos de 1173, encaminhamento à CMTT, solicitando que seja feita a avaliação e sinalização da rua Alberico Borges de Carvalho, em frente ao posto de saúde, e na rua Dr. José Xavier de Almeida, em frente à Escola Municipal São José, no bairro São José. Requerimentos do vereador Jackson Charles. Requer encaminhamento à Gerência de Iluminação Pública de Anápolis, representada pelo senhor gerente Pedro Henrique, solicitando previsão de iluminação conforme endereço especificado abaixo nesse requerimento. Avenida Presidente Wilson, 965, próximo ao Pit Dog Nivea's Lanche, números do poste 6045084-47. Requerimentos de número 1950 requerem encaminhamento à Secretaria de Serviços Urbanos pelo secretário Ederson Lopes, Diretoria de Praças e Parques e Jardins, solicitando o serviço de poda de árvore conforme endereço abaixo especificado neste requerimento. Residencial Flor de Lis, Rua Giovanni Azevedo, quadra 12, lote 12, árvores ao lado. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras para solicitando o serviço de tapa-buracos conforme os endereços especificados abaixo. Jardim Arco Verde, segunda etapa, Rua 26, quadra A, lote 17, Rua 29, quadra E, lote 2, em toda a extensão. Requerimentos de 2087, requer encaminhamento à Secretaria de Obras, representando o secretário Ederson Lopes, serviços... solicitando o serviço de tapa-buraco, conforme endereço específico abaixo, neste requerimento. Residencial Xangri-Lá, Rua Altair Garcia Pereira, quadra 6, lote 12, e Rua Jabra Dager, quadra 6, lote 15, em toda a sua extensão. Requerimentos do vereador João da Luz. Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na área localizada na Avenida Cruzeiro do Sul, no bairro São Conrado, próximo à quadra 5, lote 1. Requerimentos de 1932, requer a Secretaria de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na área localizada na rua Rio Negro, na Vila Operária, próximo à quadra 3, lote 6. Requerimentos de 1933. Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco com massa asfáltica no bairro Cidade Universitária em toda a extensão da rua Daisy Fanstoni. Requerimentos de 2066. Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buracos na rua 3, no bairro Boa Vista. Requerimentos de 2067. Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na área localizada à rua Copa 1, quadra 1, no bairro Copacabana. Requerimentos do vereador Dr. José Fernandes, de 1654. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida JK, no bairro Jardim Alvorada. Requerimentos de 1655. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar serviço de tapa-buracos na rua 6, quadra 18, no bairro São José. Requerimentos de 1656. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buracos na rua 3, rua 3, José Ludovico de Almeida, Vila Góis. Requerimentos de 1657. Requer, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, seja oficializada a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar serviço de troca de lâmpadas fluorescentes por LED em toda a Avenida Sócrates Diniz, bairro Santo André. Requerimentos de 1658. Requer encaminhamento à Secretaria de Serviços Urbanos para realizar os serviços de troca de lâmpadas fluorescentes por LED em toda a extensão da Avenida Contorno Residencial Arco-Íris. Requerimentos do vereador Lisier José Borges. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de operação de tapa-buraco em toda a extensão à rua, à rua Brasil, no bairro Vila Santa Isabel. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte estudos para mudanças de sentido do tráfego, convertendo em mão única a Rua 5 no setor industrial Munir Calixto. Requerimentos de 2084, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos com urgência, serviço de limpeza e roçagem na estação de transporte Sandoval Ferreira Cavalcante, no bairro residencial do Cerrado. Requerimentos de 2085. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o estudo para a instalação de um ecoponto no bairro Vila Esperança, segunda etapa. Requerimentos de 2086. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviços de pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua João de Barro, especificamente na quadra 43, lote 19, no setor Daiana. Requerimentos do vereador policial federal Suender, de 1293. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviços de roçagem e limpeza na Avenida Principal, quadra 15, em frente ao lote 20, setor sul, nesta cidade. Requerimentos de 1294, encaminhada à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de recapeamento asfáltico na rua paralela à Avenida Independência, quadra 6, lote 4, Vila Sul, nesta cidade. Requerimento de 1295. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviços de roçagem e limpeza em toda a extensão do canteiro central na Avenida Contorno, bairro Arco-Íris, nesta cidade. Requerimento de 1296. Encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando tapa-buraco na rua ao lado do cemitério Parque, que liga a Avenida Lídia Souza Fernandes até a Avenida Pedro Ludovico, bairro Paraíso, nesta cidade. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de poda de árvore à rua Alessandra, em toda a extensão da quadra 10, bairro Adriana Parque, nesta cidade. Requerimentos do vereador Reamilton Espíndola, de 1288. Requer encaminhada à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco à rua 28, quadra 36, lote 39, do bairro Recanto do Sol. Requerimentos de 1289. Encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando limpeza e roçagem na rua 1, quadra 45, lote 4A, Jardim das Américas, segunda etapa. Requerimento de 1347. Encaminhado à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizada limpeza e roçagem numa área pública em frente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira, localizado à rua P38, quadra 31, lote 16, Jardim Progresso. Requerimentos de 1348, encaminhado à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando a substituição de lâmpadas no poste 271-791-75, na Avenida Federal, quadra 6, lote 7, Jardim Guanabara. Requerimentos de 1349, encaminhados à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando a substituição de lâmpada na Avenida Carme Miranda, quadra 10, lote 17B, Jardim Guanabara. Requerimentos da vereadora doutora Trícia Barreto, encaminhados à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Nair Xavier Correia, quadra 29, lote 35, no bairro Jardim Alexandrina. Requerimento de 10.020, encaminhada à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buraco na rua Dirce Nunes, quadra 2, lote 18, no bairro Setor Sul. Requerimento 1059, encaminhadas à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando estudo para construção de bocas de lobo na rua Presidente Kennedy, número 70, Jundiaí, em frente ao condomínio Granville. Requerimentos de 1068, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviços de roçagem, limpeza e área de área pública, localizado na extensão da rua Guarapuava, quadra 23, no bairro Somerville. Requerimento número 1070, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de roçagem e limpeza do lote localizado na rua RC9, quadra 10, lote 20, no bairro residencial Cerejeiras. Requerimentos do vereador Cabo Fred Cacheta, de 1908, encaminhados à Secretaria de Serviços Urbanos, roçagem em toda a extensão da rua Nuoro, Jardim Itália. Requerimentos de 1940, encaminhados à Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, a demanda de visita psicossocial no residencial Leblon. Requerimentos de número 2000 requerem encaminhamento à Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura à demanda de visitas psicossocial no bairro Santo Antônio. Requerimentos de 2004, encaminhado à Secretaria de Obras e Meio Ambiente e Serviços Urbanos para o serviço de tapa-buraco à rua L10, quadra 5, lote 4, residencial Leblon. Requerimentos de 2005, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a solicitação de retirada de árvores do canteiro central na rua Belo Horizonte, da quadra K, lote 11, Vila Góes. Requerimentos de 1591, encaminhados à Secretaria de Serviços Urbanos, requer serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência sobre o número dos postes citado abaixo, localizado na Avenida dos Ferroviários, número 30, Vila Formosa, terceira etapa, Anápolis, Goiás. Requerimentos de 1592, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de manutenção e limpeza em caráter de urgência no bueiro localizado na Avenida S7, quadra 107, lote 1, Anápolis City. Requerimentos de número 1615, encaminhados à Secretaria de Obras, requer o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência por toda a extensão da Rua 1 e 2 no bairro Morumbi, no bairro Morumbi. Requerimentos de 1627, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, requer o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado na Rua José Gomes de Paula, número 130, bairro Vila Santa Maria de Nazaré. Perdão, bairro Santa Maria. Requerimentos de 1628, encaminhados à Secretaria de Obras, requer serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado à Rua 7, quadra 11, lote 16, bairro Frei Eustáquio. Tem mais requerimentos e moções? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Agora pode tomar uma água aí, porque foi muito requerimento. Moções, indicação e requerimentos estão em discussão. Discutindo, vereador Luiz Mar Silva.
Quero aqui cumprimentar pessoa licenciada dessa casa, o vereador Ederson Lopes, que está ali na Secretaria de Obras, e falar, a maioria desses requerimentos que foram lidos, né, pedido aí de tapa-buraco. Realmente, cidade toda passando aí por esse período chuvoso, e aonde fica aí abrindo, né, vários buracos nas ruas de nossa cidade, por onde a gente anda. Tem, mas a gente é muito cobrado, né, comunicar às pessoas que nos acompanham nessa manhã, na sessão, que a situação é um pouco complicada, não tem como, né, tampar buraco nesse período de chuva. E ontem mesmo, falando com o Ederson, ele dobrou o efetivo para tampar os buracos, na hora que pensa que vai ter uma trégua, que vem um sol, mas aí, João da Luz, começa novamente a chuva, né? Ontem mesmo, estava com um grande cronograma para tapar buraco e cai um dilúvio daquele, à tarde, né, aí abrindo novas crateras, abrindo os novos buracos, tomando toda uma rua devido ao serviço, quando asfaltou no passado, serviço de mau qualidade, sem mesmo encanamento de água, né, pluvial por baixo. Então, com as fortes chuvas, a cidade está aí se acabando, né, meio esse temporal que tem acontecido, vereador Eli Rosa. Então, tranquilizar a população é a preocupação do prefeito, é a preocupação do secretário, mas não tem como, né, fazer um serviço de excelência enquanto esse tempo não firmar, enquanto essa chuva não dá trégua, né? Chuva também é benção, mas a gente vê aí, o Ederson está para ficar doido, dobrou seu efetivo, faz um cronograma, vamos para tal região, quando é fé, é pego de surpresa aí pela chuva. Então, tranquilizar a população que a prefeitura está empenhada em resolver o problema, mas enquanto esse tempo não firmar, não temos boas notícias. Obrigado, eu vou para a Luiz.
Obrigado, vereador Zimar. Eu usei a tribuna e falei, por exemplo, vocês podem ver, nesse período de chuva aí não tem requerimento meu.
porque como é que você vai jogar massa asfáltica dentro de buraco cheio d'água? Eu acho que o vereador ele tem que fazer uma conversa com o eleitor que te procurei para falar assim, assim que terminar o período chuvoso, a gente vai fazer uma operação tampa-buraco na cidade. Eu mesmo já usei a tribuna aqui algumas vezes, eu estive em alguns bairros e falei para a população, assim que terminar o período chuvoso, nós vamos fazer uma operação tampa-buraco. Mas agora eu fazer um requerimento, estou falando eu, não estou falando dos outros vereadores não, eu fazer um requerimento para poder jogar uma massa asfáltica dentro de um buraco cheio d'água, aí é responsabilidade da minha parte. É, vereador Suender.
Discutindo.
Vereador Suender,
presidente.
Ok. É, só para falar sobre a indicação nossa, né, inclusive o Fred Cacheta já tinha até falado ontem sobre isso, né, e a gente já tinha colocado a indicação, né, relacionada aos vigilantes, né, dotar os vigilantes que trabalham nas escolas, creches e todas as unidades de ensino municipal com armamento letal e não letal. Né. É importante, hoje me parece que já teve outro ataque também, uma tentativa de ataque aí, num colégio público aqui no estado de Goiás. Então, as escolas já têm os vigilantes lá. Então, é dotar eles com meios de equipamentos aí para proteger melhor os alunos que ali estão. Então, a gente colocou essa indicação em pauta aí. Já tinha até colocado antes, peço o apoio aí a todos os colegas, pares, para que seja aprovado, para que a gente possa realmente dar condições e materiais, né, para que possa o vigilante atuar aí em defesa dos alunos que ali estão, das crianças que ali estão. Pois só a presença ali, ela é pouco para inibir, ela consegue inibir, mas tem que ter os equipamentos. A gente já fez a solicitação aí da porta giratória, detector de metais, e já foi aprovado aqui, já foi encaminhado. O João já levantou essa pauta também, o Fred ontem levantou também, mas a gente já tinha feito essa indicação e hoje está aqui em plenário. Né, outros equipamentos também, que a gente nós estamos indicando também, outras medidas para segurança desses alunos, nós também estamos indicando através de requerimento, indicações, tanto aqui quanto ao governo do estado, para que realmente a gente possa diminuir a possibilidade de ataques nessas escolas aí e ataque às nossas crianças, aos nossos jovens, nossos adolescentes. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo. Discussão, o vereador Eli está na frente.
Estou discutindo também, tá?
Agora, vereador Eli Rosa.
Obrigado, vereadora. Dentro dessa discussão, é claro que nós precisamos ter a verdadeira noção de que não há como fazer obras para resolver o problema. Agora, só queria aqui pedir ao secretário, no caso aí, o Ederson, né, que eu imagino que seja ele, no mínimo ele fazer algumas avisos, placas de aviso, por exemplo, lá na Avenida Independência, eu mesmo já fui por descuido já 3 vezes tentando atravessar ali para o Morumbi e não consigo. Então inclusive o Dominguinhos mora naquela região, parece que o João da Luz mora naquela região, então já é passada a hora de avisar aos transeuntes ali, né? É uma entrada e saída da cidade e com certeza é muito a miúde as pessoas chegarem à beirada do córrego e saber que tem que voltar para passar por outros lugares, né, que são os desvios. Então, pelo menos isso aí, eu gostaria muito que o secretário tomasse a frente e fizesse a sinalização ali naquela avenida.
Requerimentos, moções, indicações em discussão. Vereador João da Luz.
A respeito, por exemplo, da operação tapa-buraco, quero até agradecer o vereador, o secretário Ederson, que deu essa explicação. Só que, por exemplo, nosso papel aqui é esse mesmo, é cobrar, né, os serviços, a realização do serviço. Tem a justificativa da chuva? Tem. Mas nosso papel é cobrar, e nós vamos estar cobrando. Uma cobrança que o pessoal tem feito é porque as vias principais, elas estão sendo atacadas com haja chuva ou haja sol, com a operação tapa-buraco. Aí as pessoas reclamam porque que passou na via principal e não passou nas transversais. Então, essa foi a reclamação que o pessoal tem feito para a gente, que aonde passa o ônibus está conseguindo fazer o serviço de tapa-buraco.
Então, por isso nós fizemos esse requerimento solicitando uma atenção que eu acho que com estratégia certa, esperando o sol, né, aparecer, com chuva realmente não dá para fazer obra, mas aí aparecendo o sol nós precisamos atacar esse, e recuperar esses buracos na cidade de Anápolis. E, inclusive essa fala do Eli Rosa, eu já havia, já, viu, Eli, reforçando a sua fala de fazer a... colocar... informação de que não está tendo, né, trânsito na Independência. Eu já havia feito esse comentário antes, que é preciso sinalizar. Tem caminhoneiro que pega a Independência descendo ali pelo Buriti e o bairro Flamboyant, ele desce até na ponte, onde está interrompido, e depois ele tem que voltar. Se tiver sinalização, o cara não vai fazer esse trânsito perdido, entendeu? Parabéns pela sua fala. Nós precisamos que o secretário realmente sinalize aonde está interrompido. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vereadora doutora Tícia.
Ratificando as palavras do colega vereador João da Luz, o nosso papel aqui é assessorar as instituições e informar a população. Então, nós vamos fazendo os nossos requerimentos de tapa-buraco. Até passar por todo o trâmite, a chuva vai ter parado, a água vai ter secado e a gente consegue realizar a operação. O presidente dessa casa mesmo, Dominguinhos, falou que foi feita essa operação no industrial. E que qualidade de asfalto é essa, presidente? Porque lá está tudo esburacado ainda. Então, foi feita a operação durante o período de chuva. A gente não é técnico na área, não sabe o que pode ser feito, mas a gente precisa resolver a situação, pelo menos maquiar a situação para que a gente consiga transitar pelo local até ser resolvido de forma definitiva.
Discutindo, senhor presidente. Vai de encontro à discussão que nós estamos fazendo aqui. Quando se joga uma massa asfáltica dentro de um buraco cheio d'água, como disse, pode ser, não precisa ser asfalto nem do Brasil, pode ser asfalto da Lua ou de outro planeta que tiver criado, que não vai colar, ué. O asfalto, ele não cola em terra molhada, não. Aí, e a senhora está correta. Assim que passar o período chuvoso, a gente vai fazer uma operação tampa-buraco. E, infelizmente, a nossa cidade é uma malha asfalta muito antiga e, na maioria, de péssima qualidade. Vai ter sempre problema. É por isso que tem um projeto nessa casa aqui, onde a gente está tendo algumas avenidas e ruas de bairro que vai ser recapeada. Onde está sendo recapeada, não tem esse problema, não. Na discussão ainda, vereador Delcimar Fortunato.
Não, só para colaborar com a fala da vereadora Tícia Barreto, vereador, eu tive, na última quarta-feira, eu tive ali com o secretário Ederson Lopes, e ele pediu, né, a nós vereadores, né, paciência, a questão do período chuvoso, ele vai fazer um mutirão, né, discutiu com o prefeito, esses dois meses vão começar a fazer um mutirão, e até mesmo para tapar os buracos, para a questão de poda de árvore, de capina, roçagem, né, ele pediu a paciência aí dos vereadores. Então, aproveitando aí, né, a fala da senhora, né, para fazer esse comunicado aos pares, né, eu até entendi, que ele falou, a cidade toda está precisando de recapeamento, tapa-buraco, né, questão de poda de árvore, roçagem. Então, vamos ter um pouquinho de paciência aí, mas a senhora está corretíssima. Realmente, a população, né, ela cobra de nós, que nós estamos mandando aí cidade afora, e a população cobra dos vereadores, né, e a gente tem que dar satisfação, viu? Parabéns, vereadora, continua assim, e é o papel nosso fiscalizar, né, essa é a prerrogativa do vereador, fiscalizar e propor as leis. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Requerimento, moções, indicação ainda está em discussão. Discussão encerrada, está em votação. Os contrários se manifestem. Indicação, moção e requerimento aprovado pela unanimidade dos presentes. Falar pela ordem, vereador André Rezende.
Obrigada pela concessão.
Pela ordem, depois.
Obrigada pela concessão da palavra, presidente. De fato, esse é o mês da educação. E no mês da educação nós estamos tendo algumas notícias muito tristes nessa pauta. Hoje, o Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio, de Santa Teresa de Goiás, com mais de 300 estudantes que frequentam aquela unidade, sofreu um novo ataque. E ao menos 3 crianças foram feridas, 2 meninas e 1 menino com uma faca. Quem acertou esse agressor, Quem defendeu aquelas crianças foi o faxineiro da escola, que pegou uma cadeira e jogou no agressor. O relato de uma aluna é ainda mais preocupante. Ela disse o seguinte: graças a Deus deu certo, mas depois dessa, eu nunca mais quero ir para a escola. É urgente nós começarmos a colocar medidas rápidas e concretas para proteger os nossos alunos. Muitas pessoas falam, mas esses ataques são esporádicos. Aconteceram 11 até 2009. Só que de 2009 para cá aconteceram mais 13. Então, o que a gente percebe é que a frequência dos ataques estão aumentando e, infelizmente, ontem conversando com 3 coordenadores disciplinares de escolas aqui no município, eles disseram que agora está acontecendo muitos rumores de ataques dentro das escolas. E a comunidade escolar está apavorada. Os pais estão apavorados. Nessa iniciativa, quero comunicar a todos a audiência pública que será realizada por iniciativa do deputado Hamilton Filho, agora na quinta-feira, no dia 13 de abril, às 9 horas, na Assembleia Legislativa. Isso para discutir medidas importantes a nível estadual. Mas nós precisamos aqui, como representantes municipais, discutir essas medidas nas nossas escolas, com as nossas crianças da primeira infância. E me coloco à disposição, entrei em contato hoje com o secretário de Educação, para que a gente possa, de fato, contribuir para ações concretas em razão desse problema.
Vereador Jean Carlos.
Já, presidente, quero que especialmente me dirigir ao secretário de Economia e Finanças, o doutor Aldair, né? Para que ele tenha uma atenção especial numa indicação que nós aprovamos aqui nessa casa, presidente.
Presidente, pela
mais uma vez, para que ele possa analisar a possibilidade de isentar de IPTU os imóveis das edificações que frequentemente, mais uma vez, sofreram inundações. Não é justo o cidadão... Mais uma vez, ali na Washington Carvalho, por exemplo, ontem transbordou tudo. Nós precisamos amenizar, minimizar, até que tenha uma solução maior, que nós sabemos que o prefeito está em busca de fazer esses trabalhos na bacia de contenção do antes, mas pelo menos para minimizar os prejuízos dos comerciantes, dos moradores que têm que limpar, estragando móveis, isente o IPTU, até porque... A depreciação dos imóveis é evidente. Vou dar um exemplo, na Washington Carvalho, já falei isso aqui outra vez. Uma casa que era avaliada em 500 mil, hoje não acha 200, a dona não mora lá, paga aluguel e não arruma aluguel, e não aluga, porque a pessoa não quer morar lá. Então, nós queremos pedir ao secretário de Economia, os imóveis da Washington Carvalho, da Marginal lá, Beira Rio, o Ayrton Senna, próxima Marreta, da Mazilho Lino, da própria Miguel João, e desses locais onde estão reincidentemente, vereador Zé Fernando, sendo inundados, para pelo menos diminuir os prejuízos, fora o psicológico, o trauma, o sofrimento, pelo menos o financeiro, porque inclusive teve aumento no IPTU, a correção monetária, e eles não conseguem compreender isso diante de tanta dificuldade e ainda veio mais alto. Então, pediram daí a nossa indicação, presidente, nós aprovando aqui por unanimidade, que avalie essa possibilidade, não são muitos imóveis, que é o mínimo que nós podemos de imediato fazer para amenizar o sofrimento dos moradores dessas áreas inundadas. Eu vou parar.
Sequência, vereador Suender.
Pela ordem, senhor presidente. Presidente, faz hora que eu pedi. Nota aí, por favor.
Mas não acabou o tempo ainda não, vereador. Ainda tem tempo ainda, calma.
Ok? Ok. Ok, né? Certo? Presidente, é importante essa discussão relacionada à questão dos ataques nas escolas. A gente já fez a solicitação tanto do detector de metais, quanto dotar os vigilantes com armamentos. Mas de uma situação emergencial... Estamos solicitando também ao secretário, Secretaria de Segurança, que avalie a possibilidade de dotar cada escola, nesse momento aí, de um policial. Né? Um policial presente, entrada, saída, nas escolas aí, avaliar essa possibilidade, efetivo, pelo menos nesse momento crítico que a gente vem passando, que estamos vendo aí ataques, né, em sequência. Então é importante que o poder público também, o estadual, avalie essa possibilidade e coloque, né, um policial militar em cada escola, né, em horário de entrada, saída ou a permanência lá, tempo integral, para que dê segurança a esses jovens, essas crianças, nesse momento crítico, que a gente está vendo todo dia um ataque aí. E Goiás já teve em Anápolis uma menção de ataque, já temos um ataque em outra escola agora, né, nesse de hoje. Então é importante que o governo também do estado avalie essa possibilidade, chame a responsabilidade para si e posicione ali um policial em tempo integral nas escolas, ou no mínimo entrada e saída. Enfim, essa é uma sugestão nossa, também é um requerimento que a gente está encaminhando ao Executivo, à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Um ofício, uma solicitação. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador, eu, assim, tem hora que, infelizmente, eu não dou conta e falo besteira, mas eu vou ter que falar. O certo é eliminar esse infrator. Toda vez que o infrator cometer uma burrice dessa, elimina ele. Elimina. Porque senão vai chegar o dia que nós vamos ter que colocar um policial em cada casa, um policial em cada escola, um policial em tudo quanto é lugar. O que tem que fazer é, quando o infrator cometer um ato desse, já elimina ele de imediato. Porque aí não vai, o poder público não vai ter custo, não vai ter nada. Você que está ouvindo a sessão e às vezes me perdoa por falar isso, mas não dá. Em sequência, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, ontem eu não estive aqui na hora da votação do requerimento do novo vereador e hoje, ocupando a GEAB como vice-presidente, Leandro Ribeiro, eu quero aqui desejar para ele muitas felicidades, que Deus, que Nossa Senhora continue abençoando ele, da pessoa íntegra que ele é, um homem íntegro de palavra, e que Deus vai abençoar que ele continue sendo sempre um homem de palavra. Porque, na verdade, a política, nós, o ser humano, o mundo precisa de pessoas de palavra, que cumpre com seu compromisso. E eu tenho certeza que o Leandro Ribeiro isso vai fazer. E também, senhor presidente, de avisar a Vossa Excelência que a partir de hoje ou a partir de amanhã, eu vou estar respondendo pela liderança do Partido Progressista dentro dessa casa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Depois você pode encaminhar aqui para a mesa diretor o documento que a gente vai noticiar na hora, senhor. Pela liderança, mais alguém? Encerro. João da Luz.
Eu quero contribuir nessa discussão, parabenizar a vereadora Andréia, parabenizar o vereador Suender, que traz essa preocupação com relação à violência nas escolas. Os adolescentes, as crianças, os professores, nós estamos percebendo que eles estão sob ameaça. E cabe ao poder público, certo, desenvolver políticas públicas para garantir o quê? Segurança para a sociedade. Porque as crianças e os adolescentes nas escolas, isso desestabiliza a nossa sociedade, desestabiliza a família. Eu acredito que o caminho seria multidisciplinar. Os adolescentes hoje, eles estão tendo uma influência muito grande pelo tráfico, estão tendo influência muito grande pela internet. Eu acho que profissionais multidisciplinares dentro das escolas, para identificar psicólogos, né? Psicólogo mesmo, para poder observar o comportamento dessas crianças. Está tendo uma mudança muito grande. E essa ameaça é muito grande e cabe o Estado reagir. O Estado tem que fazer alguma coisa. Parabenizar o deputado Hamilton, né, por fazer uma audiência pública para poder discutir a segurança nas escolas. Eu acho que a Anápolis também, aqui na nossa Comissão de Saúde e Educação, precisa agir nesse sentido. Fazer uma audiência pública e fazer a discussão de como que está a segurança nas nossas escolas municipais. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, doutor Zé Fernandes, depois vereador Reamilton.
Eu quero pontuar, o presidente, sobre o que o vereador Jean falou sobre incentivo tributário, Jean, e dizer que, por indicação, o secretário pode até ter uma motivação, mas vai ter que ser provocado por lei também esse incentivo, porque ele tem uma limitação. Poderia, por exemplo, suspender a correção monetária, que isso não passa por lei, e não fazer a correção monetária nesses imóveis. Eu recebi uma mensagem aqui e um vídeo lá na Avenida João Oliveira, no setor sul, que está um verdadeiro lixão a céu aberto correndo lá. Ontem eu cheguei para trabalhar e ali na contorno com a Avenida, com a Barão do Rio Branco, ficou intransitável. Aqueles imóveis estão completamente comprometidos ali. Então, de relevância esse tema de, não vou falar imunidade que não tem, mas de incentivo fiscal na diminuição no valor, porque seguramente o valor venal desses imóveis estão comprometidos. Conte comigo, estamos juntos nessa pauta.
Vereador Hamilton.
Bom, quero parabenizar aqui, André, que trouxe aqui a comunicação do deputado Hamilton sobre a audiência, dizer que é muito preocupante o que está acontecendo no Brasil afora. A Amazonas também teve agora, ainda no dia de ontem, a situação do ataque dentro de uma escola adventista, enfim. Bom, e eu fico muito preocupado, como gestor de segurança, que sou, fico preocupado quanto às questões da segurança. Por isso encaminhamos ao deputado Felipe Martins, que é um deputado federal, não é do nosso estado, mas é um amigo, e também ao deputado Gustavo Gaia, para trabalhar um projeto que venha trazer aqui a segurança, não só em Anápolis, não só em Goiás, mas também...
Momento, vereador Hamilton. Estou encerrando a sessão por falta de colo. A ordem do dia é 12 vereadores e não tem 12 vereadores. Sob a proteção de Deus, eu quero encerrar essa sessão.
Muito bem, concluído.